Estamos com o nosso convidado já na linha, Fábio Giacomelli, que é jornalista e pesquisador em comunicação lá na Universidade de Beira Interior, em Portugal. E por que vamos para lá? Digam vocês agora.
Nós vamos para lá porque Portugal bateu outros países do mundo e é a maior votação brasileira fora do Brasil. A quantidade de brasileiros... Deixa eu mandar um abraço para Eduardo Santos. Eduardo Santos trabalhou nas rádios aqui, né? Trabalhou na 102, enfim, tocou Ipanema por um bom tempo, um grande trabalhador de rádios, um ser humano...
Grande comunicador, comunicador grande entendedor do assunto.
Virou a vida por causa da violência, aliás, em Porto Alegre, virou a vida, pegou os filhos dele, a mulher dele, eles dois, né, foram pra lá. Até os visitei lá em Lisboa, tendo uma vida muito tranquila e serena lá em Lisboa. E ele que cantou essa pedra pra gente. Então, Fábio Giacomelli, como é que está, cara? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui para falar um pouquinho sobre essa grande eleição brasileira e que está ecoando também aqui por Portugal, que, como o Potter bem disse, virou o maior colégio eleitoral do exterior.
Fábio, deixa eu só fazer uma pergunta para ti. Eu estou falando com o Fábio Giacomelli, meu amigo de Twitter?
Ele mesmo.
Esse programa é o
prometemos que nunca, nunca, neste exato momento, a partir de agora, falaremos do Esporte Clube Internacional. Fechado?
Fechado, então... combinadíssimo, até porque eu avancei a madrugada aqui pra...
É, bem
bom,
feito pra ti.
Deixa pra trás.
Bem feito, a culpa é tua, toda tua, não bota a culpa mais.
Ah, não vamos estragar, né? Não vamos estragar. Ti, tá? Vamos falar de coisa, vamos falar de voto, vamos falar de como vai ser. Aliás, conta pra gente de cenário, né?
O cenário é o seguinte, né, Fábio? 113% de aumento de brasileiros que podem votar em Portugal. Conta mais pra gente desse maior colégio eleitoral fora do Brasil, por favor.
Exato, Potter, Kelly. Bom, 113% de aumento, como bem disse, Potter, são hoje aptos a votar aqui em Portugal 80.896 eleitores, né? Informação repassada pelo senhor Vladimir Valer Filho, que é o cônsul-geral do Brasil em Lisboa. Então, desses 80.896, 45.273, ou seja, mais ou menos aí 54% das pessoas, votam em Lisboa, que se transformou o maior colégio eleitoral do exterior, passando Boston, passando Miami e também Nagoya, que eram as cidades que antigamente, na eleição de 2018, tiveram os maiores colégios eleitorais no exterior.
Eu achava que era Estados Unidos mesmo, tu falou, né? Miami e Boston.
E era, né?
Sim, ele
era,
disse que passou.
Miami e Boston tinham os dois maiores colégios eleitorais em 2018, e agora Lisboa, que conseguiu mais que dobrar o seu número de votantes, passou a ter o maior colégio eleitoral no exterior, 45.273 eleitores aptos a votarem na eleição do próximo domingo.
Tem um detalhe importante, estou vendo agora aqui na CNN Internacional, bom, está passando o furacão Ian, lá na Flórida, né? Não sei como é que vai ser a votação em algumas cidades por lá, Kelly. Talvez ela seja cancelada, a votação brasileira
não
por lá.
Não, porque eu estava ouvindo a Rodaica no Gaúcho Atualidade, realmente é algo que está com potencial e já com execução bastante assustadora.
Exatamente,
né?
Exatamente. Bom, não passou nenhum furacão por Portugal. A gente consegue, Fábio, pegar algum clima de eleição nas comunidades brasileiras? Tipo bandeiras, adesivos, discussões... É uma cópia, né, claro, uma pequena parcela assim, né, de região, do comportamento brasileiro ou aí tem mais tranquilidade na discussão política?
Potter, assim, eu moro no interior, tá? Eu moro numa cidadezinha que se chama Covilhã, ela fica a 280 quilômetros de Lisboa. Então, aqui na Covilhã, a gente tem nichos, tem bolhas, né, de ideologias políticas, mas tudo muito restrito, tudo muito pequeno. Eu sei que em Lisboa, sim, em Lisboa houve caminhadas, em Lisboa houve protestos, em Lisboa houve uma campanha mais fervorosa de ambos os lados, principalmente dos que estão na ponta da eleição. Então, sim, em Lisboa e no Porto, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui em Portugal, tiveram alguns atos em maior escala do que foram observados aqui no interior, seja Coimbra, seja aqui na Covilhã, seja em Évora. Os colégios eleitorais do Porto e Lisboa, assim, eles registraram uma onda maior desses movimentos e que não foi visto no interior, apesar de nas nossas bolhas aqui, nos nossos amigos, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem os nossos debates, mas assim, Potter, raramente se vê um adesivo, raramente se vê uma bandeira estendida nas casas das pessoas aqui no interior. Em Lisboa, sim, em Lisboa a gente encontra bastante.
E como que vai... uma pergunta... Esse programa é um programa ignorante, a gente gosta de falar isso, né? Me explica, porque eu não sei. Eu realmente
sou ignorante.
As pessoas
podem votar para deputado,
como é que funciona,
né? Senador, governador.
Tem que levar aplicativo, você tem que ter avisado antes, fez a mudança, como é que funciona?
É assim, Kelly, como foi até 1º de maio, salvo engano, né, o período para troca de domicílio eleitoral, assim funcionou para o exterior também. Então, quem fez a troca de domicílio eleitoral para Lisboa, Porto ou Faro, que são as três cidades onde se pode votar em Portugal, estiveram aptos a ir a voto agora nesta eleição do dia 2 de outubro. Só que aqui no exterior, no geral, não é só Portugal, isso serve para toda eleição no exterior, a votação é única e exclusivamente para presidente da República. Qualquer outro cargo eletivo não entra nessa conta de eleição.
Vota para presidente, então.
E nada mais, então é muito mais rápida a votação, né? De alguma maneira, né? Onde as
pessoas... uma votação que deve durar uns 3 segundos, né, Potter?
Sim,
não
um
mais
voto
que isso.
Só.
A comunidade portuguesa abraça a eleição, sabe que existe, né? Nos ambientes que ela vai acontecer, certamente. Desculpa. Mas como é que é? Os portugueses se envolvem, né, de alguma maneira?
Uma coisa que foi muito notada, Potter, nessa última semana, inclusive, que houve o debate aí, CNN, SBT e Estadão, salvo engano, né? Foi transmitido em simultâneo na CNN Portugal. Então, ao vivo, em simultâneo, com comentaristas portugueses e brasileiros, estiveram ao vivo, fizeram o debate, acompanharam o debate. E a imprensa, na sua generalidade, ela acompanha muito a eleição brasileira. Sobretudo porque os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras apontam que o Brasil, por óbvio, é a maior comunidade estrangeira em Portugal, com título de residente hoje, ou pessoas que vivem legalmente em Portugal, são aí 204 mil pessoas, 204.694, num dado do CEF de 2021.
Deixa eu aproveitar para perguntar, aproveitar a tua presença aqui, né? O Potter citou o Edu, mas o que você consegue contar para a gente dessa expressiva massa de brasileiros que está em Portugal? O Potter citou o caso do Edu de tomar a decisão pelos filhos, pela questão de segurança, não sei qual foi o teu caso, mas a gente tem visto realmente muita, muita gente. Aqui nosso ex-colega, o Marques Damásio, foi com a filha, com a esposa, a filha foi fazer faculdade. O que que você consegue traduzir para a gente desse movimento e do cenário que tem aí hoje de presença de brasileiros?
Kelly, eu cheguei aqui em 2014, em novembro de 2014, eu vim fazer o mestrado, com a intenção de ficar por aqui 11 meses, fazer o primeiro ano do mestrado e voltar para o Brasil. Estou aqui até hoje, 8 anos, completando 8 anos, estou terminando agora o doutorado, como o Jacques falou. E assim, em 2014, quando eu cheguei, já tinha uma massa expressiva de brasileiros, mas não se via tantos brasileiros como hoje. Hoje a gente encontra brasileiros no supermercado, mesmo aqui no interior, a qualquer momento, nas ruas, na universidade. Por exemplo, na minha universidade, que é uma universidade muito pequena do interior, uma universidade que tem 8 mil alunos, ok? Ela é expressiva, mas para o interior, comparando com Lisboa e Porto, é uma universidade pequena. Tem aqui quase 1.000 alunos brasileiros matriculados. Nossa. Só para vocês terem uma ideia. Então, houve um fluxo migratório do Brasil para Portugal muito grande, e Portugal mesmo tem apostado nessa ideia de trazer brasileiros. Primeiro, para qualificá-los no ensino superior, e depois para ocupar postos de mão de obra que hoje os portugueses já não querem ocupar. Então tem muitos brasileiros que vêm aqui para fazer aquele trabalho mais pesado, e isso é verdade. E por que Portugal tem feito isso? Porque há uma evasão de portugueses buscando um salário melhor no centro da Europa. Então os brasileiros chegam e acabam por ocupar esses espaços que outrora eram ocupados por portugueses. O governo português, em contrapartida, a primeira ação foi: hoje um brasileiro que chega do Brasil, ele pode dirigir aqui em Portugal tranquilamente com a CNH brasileira. Já não é preciso mais trocar ou fazer provas ou qualquer substituição para quem tem as classes A e B, certo? Então já é uma facilidade. E agora está tramitando, teve a aprovação inicial de um visto especial para procura de trabalho. Ou seja, o brasileiro já sai do Brasil com uma pré-autorização para desempenho de atividade remunerada em Portugal, com uma marcação já no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, onde ele vem, tem um tempo, que são 90 dias prorrogáveis por mais 90, para procurar trabalho em Portugal. Conseguindo trabalho, contrato, inscrição na Segurança Social, que é o nosso INSS, né, correlato ao INSS do Brasil, ele se apresenta às autoridades de fronteira e aí sim tem a sua autorização de residência emitida já para ficar aqui e trabalhar de forma legal.
Perfeito, perfeito.
Legal, né? É. Bacana. E a recepção, Fábio, porque eu já ouvi os dois tipos de relatos. Gente dizendo que os portugueses são muito, muito receptivos e amistosos com os brasileiros e outros que acham que não, que talvez por ter acontecido esse aumento expressivo, né, essa migração expressiva, já tem uns que acham que está demais. O que que você consegue contar para a gente de percepção sua?
Kelly, mais uma vez eu vou te dizer que há uma dicotomia entre interior e capital. Em Lisboa realmente se percebe mais isso, e eu acompanho muitos brasileiros que relatam isso, que vocês estão aqui para tomar os nossos postos de trabalho, ah, vocês isso ou vocês aquilo, mas só que o próprio governo português diz só os brasileiros, a comunidade estrangeira deixou milhões e milhões para a segurança social portuguesa. Então o governo necessita muito do brasileiro aqui por causa da recolha de impostos. No interior, a gente já não nota tanto isso. Por mais que as cidades sejam mais fechadas, mais tradicionais, eu aqui na Covilhã não tenho nenhum relato que eu possa te dizer que eu vivi isso ou que eu vivi aquilo. Sempre fui muito bem recebido pelos portugueses aqui, mas, como te digo, não posso passar pano porque sei que existem, sobretudo nessas cidades maiores como Lisboa e Porto.
Perfeito. Fábio, muito obrigado pelo teu carinho. Acho que a gente vai te contratar de graça para ser o nosso informante das maiores eleições fora do Brasil, né, que aconteceram em Portugal neste final de semana. Muito obrigado pelo teu carinho.
Eu que agradeço o convite, fico à disposição quando precisarem.
Chamaremos, né?
Muito obrigado, Fábio.
Obrigada,
querido.
Eu que
agradeço.